Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
La 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 la. La 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 la.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee. A professora da Universidade de São Paulo, especializada em cinematografia, Cecília Mello, fez recentemente uma palestra sobre filmes chineses na Universidade de Beijing. A professora Cecília Mello cursou mestrado em produção de filmes e televisão na Universidade de Princeton e concluiu o seu doutorado na Universidade de Londres. Ela é especializada em filmes realistas, sobretudo as obras do diretor chinês Jia Zhangke. No ano passado, a professora participou do documentário sobre Jia Zhangke que o diretor brasileiro Walter Salles produziu. Além disso, ela está preparando um livro sobre o diretor chinês. No Brasil, Jia Zhangke está entre os diretores chineses mais famosos, mas na China há um número reduzido de fãs deste grande diretor. A professora Cecília Mello disse que este fenômeno ocorre em função da familiaridade dos brasileiros com as obras de Jia Zhangke.
I've been thinking about this, and I think maybe there are two main reasons for this. One is that Brazil is also a very big country.
Penso que há duas razões para isso. Primeiro, o Brasil também é um país grande e foi isolado de certa forma nos anos 1970 e 1980. Nós não tínhamos muitos produtos importados. Posso também recordar a alegria que a gente teve ao visitar os Estados Unidos pela primeira vez. A segunda razão é uma instabilidade especial, com transformação e familiaridade. Eu comecei a visitar a China em 2001 e desde então viajei por vários lugares e vi muitas coisas. Tenho a mesma experiência que os filmes de Jia Zhangke abordam. Eu sou de São Paulo, uma grande cidade do Brasil. Já não conheço os vizinhos da minha infância e, por isso, sinto que perdi parte da minha memória, porque a memória se relaciona com o espaço.
No primeiro filme de Jia Zhangke, intitulado Xiao Wu, o diretor contou a história de um ladrão chamado Xiao Wu numa pequena cidade no centro da China. Apesar de ser uma pessoa que ganha vida furtando, Xiao Wu valoriza muito a afeição entre pessoas. No entanto, ele perde tudo no final, seu melhor amigo, sua namorada e até a família. No filme, o diretor registra a vida atual de Xiao Wu, mas sempre relembra o passado no presente, como no momento que Xiao Wu toca os muros da cidade, onde ele e seu amigo Xiao Yong inscreveram seus nomes e registraram sua amizade.
I find it interesting that you have the same gesture of touching the past. So, what do they touch here on the wall? I don't know if you.
Acho interessante que você possa ver o gesto de tocar o muro no filme Xiao Wu. Xiao Wu e Xiao Yong foram bons amigos no passado. No entanto, Xiao Yong se tornou depois um comerciante bem-sucedido e acaba não convidando Xiao Wu para sua cerimônia de casamento, decepcionando-o. No filme, as duas personagens trocaram as paredes dos muros da cidade, onde estavam escritos seus nomes e amor.
24 City é outra obra de Jia Zhangke produzida em 2008.
Eu 代表人民宣布您死刑。咱们这个
O filme se concentra na trajetória afetiva de três belas operárias de uma planta de propriedade estatal em diferentes épocas, 1960, 1980 e nos dias de hoje, e reflete através dessas histórias pessoais as influências que o processo de urbanização exerceu na vida da população. O filme termina em 2008, quando a fábrica se mudou para uma nova zona industrial. O local foi adquirido por uma empresa de habitações que construiria um prédio moderno de escritórios chamado de 24 City. O filme estreou no Festival Internacional de Cannes em 2008.
In 24 City, the director intersperses the interviews with a series of long takes of individuals.
No filme 24 City, o diretor fez uma série de planos longos com os operários da fábrica. A câmera ficha nas pessoas e elas ficham na câmera em silêncio.
Cinemania, a paixão da China pela sétima arte.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Cinemania. Na edição de hoje, vamos apreciar o filme The Nightingale, ou seja, O Rouxinó, na tradução para o português. O longa-metragem é uma coprodução entre a China e a França, dirigido pelo francês Philippe Muller.
As filmagens do filme O Rouxinó terminaram em 2013. No início de maio de 2014, a obra foi lançada nos cinemas franceses e foi um sucesso de bilheteria. Sua receita superou as grandes produções hollywoodianas e também vários filmes franceses exibidos na mesma época. O filme ficou em cartaz por mais de meio ano, tornando-se a primeira película chinesa não comercial a ser exibida por tanto tempo nos cinemas franceses. Ele foi visto por um em cada 500 franceses.
A personagem Ren Xin é uma garota de 8 anos e vive numa família rica. A família aparentemente feliz está, de fato, atravessando uma crise de fragmentação. Os pais da menina são comerciantes bem-sucedidos, mas quase não têm tempo para nada. A situação acaba por prejudicar as relações conjugais e o casal decide se divorciar.
O avô leva a menina para a terra natal para cumprir um compromisso feito com a avó falecida. Na trajetória, os dois enfrentam situações inesperadas e se perdem na floresta de bambu. Sempre ao anoitecer, o avô recordava os dias passados que vivia com a vovó. Ele dizia que a vovó se parecia com a água, o nevoeiro, o vento e, às vezes, um sonho. Tudo para emoldurar a primeira conversa íntima entre o vovô e a netinha, que, porém, preferia sempre brincar com seu iPad do que falar com o vovô.
Além de mostrar a alteração delicada das relações entre o vovô e a neta, o filme ganha ainda um toque único por exibir os usos e costumes dos habitantes do sul da China, como os sons de gongo que alertam as pessoas para tomar cuidado com o risco de incêndio durante a noite.
A menina vinha, pouco a pouco, se adaptando à vida livre em meio à natureza. Todos os dias ela brincava com os novos amigos do campo e aprendeu a subir em árvores.
Os dois viajantes chegaram finalmente à vila que abrigava o túmulo da avó. Constataram, porém, que o Hoshino, que os acompanhou durante a viagem, ficou sem cantar por alguns dias, morrendo sem causas aparentes, ou seja, inesperadamente. Consciente sobre o importante significado da ave para o avô, a neta decidiu trocar o seu iPad por um Hoshino que encontrou numa lojinha.
O pai da menina veio à vila buscar a filha. No entanto, a menina, que tinha se recusado a viajar com o avô, não quis voltar para casa, dizendo: Vovô, nos dias que me separo dos pais, me pareço uma avezinha livre. E agora, só quero voar mais um pouco com minhas próprias asas. Para o jornal francês Le Figaro,
Essa intensa e emocionante fábula chinesa leva as pessoas por um caminho espiritual. A reconfortante história, filmada por um diretor francês na China, pode ser classificada como um tributo a um país em processo de reforma.